bem-vindos ao Hacker News Daily, um podcast da família Bri. Eu sou a Sofia Almeida.
E eu sou o Rafael Costa. Hoje, o Biz alerta que a bolha da IA pode desencadear um crash financeiro global. Vamos ver também como leis de verificação de idade e cartas de condução digitais estão a montar uma arquitetura de controle do discurso. E a Google acaba de bloquear o acesso da Meta aos seus modelos Gemini. A guerra da IA já não é só entre países, rebentou dentro do próprio Vale do Silício.
O Banco de Compensações Internacionais, o BIS, acaba de lançar um alerta que tem um quê de filme de catástrofe. Eles dizem que o próprio boom da inteligência artificial pode engatilhar um crash financeiro global.
Isso parece uma contradição. A IA está a impulsionar os mercados para cima, mas o próprio motor do crescimento é o que pode causar a queda?
Exatamente. O relatório do BIS alerta que as valorizações das ações de empresas de IA estão esticadíssimas. O receio é que um estouro nessa bolha especulativa desencadeie pânico em cadeia, como um colapso de um fundo de hedge ou um ciberataque alimentado por IA, uma faísca que o sistema atual não consegue conter. Então, não é a tecnologia em si, mas a concentração de capital à volta dela e a fragilidade do sistema de liquidez. Espera, quando diz esticadíssimas, há algum número que dê a escala disso? O BIS liga diretamente à década de 1990, comparando as valorizações atuais de IAs da bolha da internet. E sublinha que com o domínio dos algoritmos de trading e dos fundos de private credit, que são pouco transparentes, ninguém sabe onde está realmente o risco quando a correção chegar.
Portanto, a história não é a IA vai falhar, é que o otimismo criou um sistema financeiro interligado onde um tombo pode viajar a uma velocidade que nem os bancos centrais conseguem travar. Isso é uma vulnerabilidade nova.
E muito concreta. O aviso é que os bancos centrais precisam de tratar a fragilidade das finanças não bancárias como um problema de estabilidade urgente. Para um ouvinte comum, o sinal prático é: a volatilidade pode vir não de más notícias, mas do fim repentino de uma euforia tecnológica. Depois de falarmos dos alertas dos banqueiros centrais sobre a IA, há uma história paralela que me parece mais silenciosa, mas igualmente inquietante. Deixa-me adivinhar. Estávamos tão focados no risco financeiro que ignoramos o que está a acontecer com a verificação de identidade. Exato. Repara, nos últimos dias surgiram várias propostas que, juntas, desenham um padrão. A Califórnia quer enviar as cartas de condução para uma base de dados nacional. A União Europeia volta a discutir o chat control à porta fechada. E no EUA avança a Kids Act, que exige verificação de idade para se estar online. Isso parece um puzzle. Por que é que haveríamos de pôr uma foto da carta de condução num sítio qualquer só para abrir uma conta? Essa é a pergunta certa, e a resposta não está só no controle de idade. Um artigo do Hacker News descreve a verificação etária como um precursor de algo maior, a atribuição automática de discurso. Ou seja, ligar permanentemente o que dizes online a uma identidade real verificada pelo Estado.
Atribuição automática de discurso. Confesso que não tinha pensado nisso como um sistema.
A lógica é simples. Se todos os acessos exigirem um documento oficial, deixe de ser possível falar sob pseudônimo sem que o governo saiba quem és.
E as câmaras Flock encaixam nessa mesma linha. Elas já não leem só a matrícula, cruzam dados e estão a espalhar-se rapidamente.
É a malha do mundo físico a juntar-se à malha digital. O artigo do Hacker News sobre as Flock nota exatamente essa expansão silenciosa da videovigilância ligada a bases de dados.
Portanto, o que está em causa não é só saber se o utilizador tem 18 anos, é que cada ação, conduzir, comentar, navegar, fica ligada à mesma âncora.
O chat control europeu mostra a pressa. A UE quer legislar sobre a leitura de mensagens privadas, mas em negociações fechadas, sem escrutínio público.
É um comboio a andar depressa. E se cruzares a Kids Act com a base de dados de cartas da Califórnia, percebes o mecanismo. A lei obriga a verificação e o Estado fornece a chave mestra.
Exatamente. Não é uma colagem de más notícias, é uma arquitetura de controlo a ser montada peça por peça.
E a parte mais inquietante é que cada peça, vista isoladamente, soa a medida de proteção para as crianças.
Esse é o ponto. A consequência prática para quem ouve. Sem pseudonimato, o direito de ler ou falar sem ser identificado desaparece. E isso não está a ser debatido, está a ser instalado. E o mais interessante é que esta guerra comercial da IA já não é só entre EUA e China, está a reventar dentro do próprio Vale do Silício. A Google bloqueou o acesso da Meta aos seus modelos Gemini.
Espera, a Meta não pode simplesmente usar os modelos Gemini? O que é que a Google fez exatamente? A Google alterou os termos de licenciamento e está a restringir o uso dos modelos pelas grandes rivais que desenvolvem os seus próprios sistemas de IA, como a Meta. E isso é um problema real para a Meta. O Llama é o foco principal deles, claro, mas muitas equipas internas usam modelos de terceiros para comparar performance ou acelerar projetos.
Exato. E se o acesso ao Gemini for cortado, perdem uma referência direta do que o concorrente está a fazer.
Dá uma sensação de que as infraestruturas de nuvem estão a tornar-se uma arma estratégica, não apenas um serviço. Mas isto levanta uma questão para além do EUA.
E é a Áustria quem está a tentar responder a isso.
A Áustria?
Está a fazer pressão na União Europeia para acolher a Anthropic. A ideia é criar um porto seguro para a IA americana na Europa, precisamente com medo de futuras restrições de acesso impostas por Washington.
Uma espécie de plano B para manter a tecnologia de ponta a fluir para o bloco europeu, independentemente das decisões políticas nos EUA. É uma jogada geopolítica muito pragmática.
E enquanto estas barreiras se erguem no Ocidente, o avanço do Oriente não abranda. O novo modelo chinês GLM 5.2 acabou de bater o cloud num conjunto de benchmarks muito respeitado.
Então a competição está a apertar em três frentes ao mesmo tempo. Restrições internas no EUA, recolocação estratégica na Europa e um salto técnico na China.
É a fragmentação a acelerar. Para quem usa estas ferramentas, o acesso está cada vez mais dependente da geografia e de alianças corporativas, não apenas da qualidade do modelo. Um professor da Brown denunciou que mais de metade de uma turma usou IA para fazer batota num exame.
Isso é o que dá medo nas faculdades. A nota passou a depender da ferramenta e já nem sabemos se o aluno aprendeu.
E a Brown não descobriu com um detetor mágico. O padrão é mais simples. Os alunos pediram para rever a nota e as respostas estavam cheias de frases fabricadas e citações a artigos que não existem. Exatamente o tipo de alucinação que o chat GPT produz.
Isso não é cola clássica. É um problema novo. O trabalho nem sequer foi escrito por um humano.
Exato. E o professor disse que teve de corrigir manualmente resposta a resposta porque os detetores institucionais não estavam a funcionar.
Então a sala de aula já está dentro desse dilema. Mas o que me assusta mais é quando a mesma confiança cega salta para um hospital.
O que me traz ao caso do programador que meteu a ressonância magnética no Cloud Code não foi um médico, foi um engenheiro a perguntar ao modelo o que via nas imagens.
E o resultado? Uma análise razoável, aparentemente útil, mas o tipo admite que não tinha maneira de validar se as conclusões estavam certas.
Esse é o ponto. Parece uma segunda opinião, mas não é. É uma simulação de opinião clínica que ainda não está clinicamente validada.
E ainda há o buraco do OpenAI Codex, que continua por fechar. Não existe uma forma fiável de excluir ficheiros sensíveis.
O ticket no GitHub continua aberto, e um programador que meta a chave da API numa base de código partilhada pode expor tudo sem querer.
É o mesmo padrão. Confiamos na ferramenta para ambientes de confiança zero, mas ela não foi desenhada para isso.
A lição para já é simples. Tanto na sala de aula como na clínica, a IA produz respostas que parecem autoridade e a responsabilidade de verificar ainda está inteiramente do lado humano.
Fazer o modelo GPT-2 inteiro em C e CUDA do zero é o tipo de projeto que costuma levar meses. O NanoEuler foi colocado no ar e já roda a inferência com peso oficial da OpenAI.
Mas treinar isso numa máquina só parece um contrassenso do outro lado, porque o topo da lista top 500 acaba de mudar e a nova máquina número 1 tem uma escala totalmente diferente.
Sim, a El Capitan saiu do primeiro lugar. O novo líder é o Blue Ridge, que entregou 2.7 exaflops em benchmark. É mais que o dobro da potência do sistema que estava na frente.
Então a pergunta que fica é: o que um desenvolvedor solo faz com C e CUDA tem alguma relevância quando o estado da arte são supercomputadores de exaescala?
A relevância está no caminho contrário. O NanoEuler mostra que a pilha de inferência não precisa de milhares de GPUs. Um único engenheiro conseguiu implementar a tensão multi-head, MLP, norma de camada e o tokenizador em arquivos puros, sem depender de PyTorch.
E isso muda o cálculo de custo. Enquanto o Blue Ridge resolve problemas de simulação nuclear e clima que exigem aquela potência toda, rodar um modelo de linguagem útil pode caber num desktop com uma placa boa.
Exato! A consequência prática é que a corrida pelo topo do ranking empurra a fronteira da ciência pesada. Mas a engenharia do NanoEuler lembra que a parte de linguagem já está virando carga de trabalho de borda, não de mega máquina.
Fecha bem! O teto sobe com um novo número 1, mas o acesso sobe com implementações enxutas. São dois movimentos opostos, que no fim os dois aceleram a adoção. Sabe aquela sensação de que hardware moderno nos deixa preguiçosos? Totalmente. Ontem a gente falou de criar modelos do zero em C puro, e eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. Exato, e hoje me deparei com duas máquinas que levam isso ao extremo, de épocas bem diferentes. Uma foi literalmente para o espaço.
Deixa eu adivinhar, as placas do processador de I/O do ônibus espacial? Eu vi essa análise. O que mais me pegou foram os anéis de blindagem individuais em volta de cada placa.
Sim, para proteger contra radiação e interferência, cada subsistema era isolado mecanicamente. Não era uma carcaça única, era uma fortaleza modular.
O que me faz pensar? Será que hoje a gente conseguiria fazer manutenção de algo assim com a mesma paciência?
Boa pergunta. E isso nos leva ao segundo caso, um laptop que exige essa paciência toda. O Lemote Yelong, com processador Lungson chinês rodando OpenBSD.
Ah, o trabalhando em volta dos dragões? A arquitetura MIPS dele tem bugs documentados que o sistema precisa contornar, certo?
Isso. O OpenBSD remenda instruções problemáticas no kernel para o bicho funcionar. É a antítese do hardware que esconde a complexidade. A consequência é clara. Ambos nos lembram que confiabilidade real vem de entender e isolar cada falha, não de escondê-la sob camadas de abstração. Já ouviste aquela máxima, you ain't gonna need it, o Yagni? Normalmente aplica-se a funcionalidades que construímos sem saber se alguém vai usar. Mas este artigo faz uma coisa interessante. Vira a lente ao contrário. Pergunta, qual é o custo do Yagni que nunca foi discutido?
Isso é intrigante. A implicação normal é que o Yagni nos protege do desperdício de sermos demasiado otimistas em relação ao futuro. Estás a dizer que há uma fatura escondida quando aplicamos essa regra cegamente?
Exato. O texto argumenta que o verdadeiro custo não está no tempo que perdemos a construir a funcionalidade extra. Está em deixarmos de construir a arquitetura, as abstrações ou os pontos de extensão que tornariam o sistema maleável mais tarde. Ao dizermos sempre não, criamos um sistema duro, difícil de adaptar.
Portanto, a crítica não é ao não construas coisas desnecessárias, mas sim ao não prepares o terreno. É a diferença entre ignorar um botão extra e ignorar a fundação que permite adicionar botões sem deitar a casa abaixo.
É isso mesmo.
E a reflexão toca num ponto ainda mais atual. Com a IA a gerar código a uma velocidade absurda, reparamos que as pessoas estão a acumular funcionalidades a um ritmo alucinante. O custo de construir coisas baixou, mas o custo de manter uma base frágil e cheia de remendos pode ser maior do que nunca.
Aí está a ligação. A IA torna o Yagni superficial ainda mais tentador, mas também mais perigoso porque multiplica o legado técnico frágil de que falavas. O programador sente-se um herói por adicionar 3 features numa tarde sem sentir o peso de as manter durante 3 anos.
E a reflexão final é que a engenharia de software, com IA ou sem ela, continua a ser sobre tomar decisões conscientes sobre o que o sistema consegue absorver no futuro. Não é uma desculpa para parar de pensar.
O Yagni continua válido. Só não pode ser uma licença para construir sobre areia. A arquitetura pensada não é um luxo. É a única coisa que o código gerado por IA não te vai dar sozinho.
Tu já viste aqueles projetos que parecem só um hobby de fim de semana, mas no fundo resolvem uma irritação diária? O LibrePods é exatamente isso.
Espera, LibrePods! Isso cheira-me a algo para libertar os AirPods daquele ecossistema fechado da Apple.
Acertaste! É um projeto de código aberto que basicamente sequestra os AirPods da limitação do só funciona bem com a Apple. Ele cria uma ponte para que controles, gestos e até os níveis de bateria apareçam no Linux e em outros sistemas.
Ah, então a palavra liberados no título não é só marketing. Eles realmente engenharam uma forma de mostrar o estado da bateria no Linux, o que é um detalhe que a maioria dos dispositivos da Apple esconde.
Sim, e a consequência prática é direta. Quem usa Linux num ThinkPad velho ou num desktop não precisa mais aturar os fones a desconectarem do nada por falta de informação. Aquele aviso de bateria fraca deixa de ser um mistério.
E o que isso nos diz? Que a fidelidade a um gadget pode sobreviver ao software proprietário se a comunidade criar a cola de código aberto que falta.
Michigan está tentando tornar ilegal aquele e-mail do chefe que chega às 9 da noite. Um projeto de lei quer banir a comunicação obrigatória fora do expediente.
E o que isso tem a ver com uma discussão completamente diferente sobre a origem do sistema escolar, o pensamento crítico?
A conexão é estranha, mas quando você olha, os dois assuntos estão questionando a mesma ideia antiga, que o trabalho e o aprendizado não têm limites de tempo claros.
E que o objetivo não é produzir alguém que só obedece ordens o tempo todo.
Exato. A história da escola lembra que o sistema foi originalmente desenhado no século XVIII para criar pensadores independentes, não para treinar pessoas a ficarem disponíveis para o trabalho 24 horas por dia.
Então, uma lei trabalhista moderna e uma aula de história da educação estão, juntas, cutucando a mesma fronteira burrada entre a vida pessoal e a produtividade.
O salto nos modelos de IA que processam milhões de tokens está a baralhar uma métrica que já tínhamos dado como arrumada, o preço por token.
E isso torna-se quase uma piada interna do setor quando se olha para o custo da memória ao longo das décadas. Vi um gráfico que vai de 1960 a 2026.
Exato. Durante anos, o preço da RAM caiu a pique, de milhões de dólares por gigabyte para praticamente trocos. Mas agora a projeção mostra uma subida ligeira até 2026.
O que me faz confusão é que, ao mesmo tempo, o token maxing está mais vivo do que nunca. O foco passou do preço bruto para o raciocínio, modelos mais lentos e caros, mas que pensam melhor.
Um exemplo concreto, há modelos recentes que geram milhões de tokens numa única tarefa de raciocínio, algo que seria impensável com a mentalidade de otimização antiga. Isso cria um cenário curioso. O hardware de memória pode estar a ficar mais caro e os modelos a deitar fora é eficiência em troca de inteligência. O custo por resposta útil é o único que passa a interessar.
Vocês repararam que um dos temas recorrentes na comunidade hoje foi o resgate de artefatos que resistem ao tempo, cardápios centenários, uma linguagem de programação de 76, livros sem DRM.
E o mais curioso é que não é só nostalgia solta. A coleção de mais de 5 mil cardápios da Biblioteca Pública de Nova York do período entre 1880 e 1920 mostra muito mais do que pratos antigos. Como assim? É quase uma etnografia acidental. Dá para rastrear mudanças de hábito, preços de ingredientes, a introdução de cozinhas estrangeiras nos Estados Unidos? Um menu não é só uma lista, é um instantâneo econômico.
Isso me lembra o manual do MUMPS 76 que apareceu. Que valor prático um guia de programação de quase 50 anos tem hoje?
Não é sobre trocar o Python pelo MUMPS amanhã, serve como documento de engenharia. Mostra decisões de design para sistemas que precisavam ser ultraleves e confiáveis em saúde. Decisões que ainda ecoam em bases de dados modernas. É uma aula de restrição criativa.
E fica a imagem. Um menu de restaurante de 1905 pode contar tanto sobre uma economia quanto um gráfico de preços de memória RAM. O que sobrevive ao tempo são os artefatos que alguém se deu ao trabalho de preservar, com ou sem DRM.
Obrigado por nos acompanhar. Este foi o Hacker News Daily, um podcast da família Bri. Voltamos em breve com mais. Até lá!